África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Aproxima-se o dia 28 de fevereiro, data em que, segundo quanto anunciou no passado dia 11, Bento XVI vai deixar o papado. Uma notícia que surpreendeu toda a gente por ser quase inédita na história da Igreja. Mas o mundo já se foi habituando a esta notícia e muitos já estão a traçar balanços do pontificado de Bento XVI e a falar das expectativas em relação ao próximo papa. Nós também, aqui na rubrica África Vozes Femininas, nos perguntamos se Bento XVI passará à história como um papa que favoreceu a valorização da mulher na sociedade e na Igreja. Mas, antes de mais, como é que as mulheres acolheram a notícia da renúncia do papa e o que esperam as mulheres do próximo papa? Pusemos estas perguntas a duas senhoras africanas, Ondina Ferreira, escritora cabo-verdiana, e Elisa Razão, uma mãe de família moçambicana empenhada na Igreja. Eis a sua resposta.
Olha, primeiro, eu achei que fosse uma brincadeira quando alguém me mandou uma mensagem a perguntar se era verdade. Pensei que alguém estivesse a querer brincar. Mas depois cheguei a perceber que era verdade e fiquei assustada. Muito assustada mesmo e triste, porque tinha entendido que algo de ruim estava a acontecer na Igreja, que eu não tinha ouvido ainda que algum papa tivesse renunciado ao papado. Então aquilo, de facto, me apanhou de surpresa e me entristeceu, me assustou. Mas depois eu fui assistir na televisão a renúncia do papa, o próprio papa a falar. A serenidade com que ele falava, a humildade com que ele pronunciava a sua renúncia começou a encorajar-me e eu comecei a perceber que afinal não se tratava nada de ruim, mas que certamente era uma oportunidade do Espírito conduzir de outra forma a sua Igreja. Depois houve terceiros comentários e eu comecei a perceber e limitei-me a orar e a pedir outras pessoas também a orarem para que Deus nos envie um papa possa substituir à altura o Papa Bento XVI.
Quanto a Ondina Ferreira, ficou, como toda a gente, surpreendida.
Já foi uma grande surpresa, não é? Creio que quase toda a gente, e sobretudo nós, do mundo católico. A sensação que eu tive é de alguém extremamente desprendida em termos de poder, digamos assim, se eu posso me exprimir. Mas depois de uma dedicação tão profunda, que ele próprio se confessou que já não tinha forças físicas, capacidades para tão grande missão. Sabemos que também isso deverá fazer parte da sua grande modéstia, porque Bento XVI é alguém de uma cultura extraordinária, um papa extremamente culto, e as suas preocupações sociais neste mundo complexo, enfim, de todo lado, as guerras, as misérias, as atrocidades sociais, de ter feito essa opção de passar o testemunho a outra é de uma abnegação, para mim, muito grande, uma profundidade, e que reflete, de facto, um espírito altamente dotado. Não sei, faltam palavras para classificar este gesto de renúncia.
A recepção e interpretação da renúncia de Bento XVI ao pontificado, no olhar da doutora Ondina Ferreira e da senhora dona Elisa Razão, a qual nos falou também nos comentários que ouviu à sua volta em relação a isso em Moçambique.
Comentários na rua, comentários nos grupos das pessoas, comentários na própria televisão. Comentaram no sentido de que talvez fosse boa, sim, porque o Papa estava cansado, era necessário ser substituído. Embora para nós era novidade, que nós nunca tínhamos ouvido dizer que algum Papa foi substituído. Depois, no meio dessa conversa toda, ficamos a saber que há 600 anos atrás isso aconteceu e que o direito canônico permite que isso aconteça. Mas em termos de comentários negativos, não. Agora, no, na arena política, e que há um ou outro por causa de problemas, mas falo mais no mundo político, mas no mundo religioso, pessoas ativas na igreja, não compreenderam a posição do Papa. E nós, olhando para ele, vemos que ele está, de facto, debilitado. E se ele não se sente em condições de continuar a liderar a igreja, neste momento, pensamos nós que ele tem todo o direito de descansar.
Acha que os meios de comunicação social ali em Moçambique, neste caso concreto, estiveram à medida de ajudar as pessoas a compreenderem a razão desta renúncia do Papa? Não só pessoas como a Dona Elisa, que é uma pessoa de igreja, portanto já tem uma certa bagagem cultural, de fé, de igreja neste sentido, mas pessoas simples que talvez nem sejam católicas, mas que precisam também de compreender essa realidade, porque diz respeito ao mundo.
Houve algumas pessoas que apareceram na televisão, foram convidadas mesmo pelos mídias para fazerem comentários. E eu percebi que naquelas pessoas, houve duas vezes, as primeiras pessoas que estiveram lá são pessoas que estavam por dentro da igreja, conheciam a igreja, sabem como é que ela se rege, o que é. E eles diziam, nós os católicos. Então, deu-me a entender que aquelas pessoas eram católicas e, portanto, deram comentários que ajudaram bastante a esclarecer. As pessoas até eram dois senhores que foram jesuítas. Então, isso aí ajudou a esclarecer e a compreender esta renúncia do Papa. Um segundo momento era mais questões políticas. Encaravam o Vaticano como um Estado, né? Então, aí entrou já a questão dos casamentos dos gays, o sacerdócio das senhoras, então, Vatilix, quer dizer, começaram a tentar fazer uma interpretação, que talvez o Papa quer dar à África o exemplo de renúncia, já que os líderes africanos, na sua maioria, gostam de ser vitalícios. Este Papa, se calhar, está nos a dar uma lição de que não devemos ficar agarrados ao poder de uma forma vitalícia. Então, só foram esses, mas não foram comentários desabonatórios para mim, não passavam de especulações, não é? Eram especulações, o que seria, o que não seria por detrás, haveria problemas dentro do Vaticano, ou escândalos, como só falaram das pedofilias, essas coisas todas. Mas isso já no segundo momento. Mas para mim aquilo aí não passava de especulações, tanto que um dos senhores dizia, olha, nós não podemos especular tanto, porque o Papa, ele próprio disse, rezou, consultou a consciência dele e achou que devia renunciar. Então, os motivos, estes que nós estamos a tentar encontrar, são motivos que não passam de uma simples especulação.
África Vozes Femininas, e-mail porto@vatiradio.va.
Estamos a falar hoje com a senhora Dona Elisa Razão, de Moçambique, e com a doutora Ondina Ferreira, cabo-verdiana, acerca do Papa Bento XVI e a mulher. Que atenção deu o Papa Ratzinger, ao longo do seu pontificado, à questão do papel da mulher na sociedade e na Igreja? Passará à história como um Papa que favoreceu a valorização da mulher na Igreja e na sociedade? Elisa Razão.
Eu acho que sim, porque Dulce, da última vez que falámos, falaste-me daquele África Munus, né?
Sim, África Munus, sim.
Eu estava a ler o documento, há uma parte que fala das mulheres ali. Eu acho que sim, que ele contribuiu para a elevação da mulher de uma forma muito veemente e muito firme. Agora, o que as pessoas às vezes querem é fazer imitações, já que as nossas igrejas irmãs estão a ordenar sacerdotes e pastoras, nós também temos que... Eu acho que a igreja não devia fazer por imitação, nem devia tomar decisões por emoção. Mas dentro daquilo que for possível a mulher fazer, eu acho que sim. Eu me lembro uma vez ter falado com o nosso arcebispo cardeal aqui, um dia, dizendo, mas por que nós não podemos fazer uma organização feminina da igreja também, para ter uma voz na solução dos problemas, mesmo da sociedade? Não digo só problemas da igreja, mas também problemas da sociedade. Ao fim e ao cabo, são as mesmas pessoas. Pessoas que estão na igreja são as mesmas pessoas que estão na sociedade.
Pois.
Então, eu penso que os pronunciamentos dele contribuíram, de facto, de alguma forma, para elevar a mulher, para não se limitar a ser esposa, a ser mãe, mas também a fazer mais alguma coisa.
Também Undina Ferreira não tem dúvidas de que entre as preocupações de Bento XVI estiveram a família e a mulher.
De qualquer forma, e entre as suas preocupações, que situa-se a da família, da mulher, e a nós toca-nos particularmente, não é? A situação da mulher em países onde impera a pobreza material e a pobreza de mente, de espírito, no fundo a maior, a miséria social. E o Santo Padre, o Bento XVI, teve essa preocupação, a questão da mulher, a questão da família, e as duas, a mulher e a família, interpenetram-se aqui de uma forma muito, muito complexa e muito clara, quer dizer, e ele teve sempre essa preocupação que os direitos da mulher não estão a ser devidamente cuidados nessas sociedades. Os direitos e toda a violência que se exerce sobre a mulher e que se devia... Ele chamou a atenção de todos, responsáveis, sociedade civil... Enfim, todos os que têm responsabilidade na matéria, e fez um grande alerta para o futuro, não é? Sobretudo é um alerta que fica para o futuro e que os comportamentos também se alterem nesse pormenor para a mulher igual na sua especificidade, não é?
Pois. Tem conhecimento de momentos em que ele tenha dedicado atenção particular à mulher e que tenha posto em realce o valor da mulher?
Posso dizer que sim, mas as amigas enviaram-me documentos da visita dele a Angola e aos Camarões, não é? Por exemplo, afirma a isso. E mesmo ao encontro dos bispos africanos, creio eu, se a memória não me falha, não sei se foi no Ghana que aconteceu.
Portanto, o sínodo dos bispos aqui no Vaticano, sim.
Sim, sínodo dos bispos. E então é nesses momentos em que ele mais profundamente e mais particularmente se debruçou sobre esta matéria.
Para além da exortação apostólica pós-sinodal Africimunus, a que se referia a Dona Elisa Razão, o Papa Bento XVI, na sua visita a Angola, em março de 2009, dedicou um dos seus encontros aos movimentos católicos femininos. Infelizmente, não obstante os nossos esforços por contactar telefonicamente alguém desses movimentos, não nos foi possível. Esperamos poder fazê-lo proximamente. Mas ao lado da Africimunus e desse encontro em Luanda, em que pôs em realce o valor da mulher na Igreja e na sociedade, Bento XVI ficará também na história como o Papa que quis que as mulheres escrevessem no jornal do Vaticano, L'Osservatore Romano. Isto deu lugar, a partir de maio passado, ao suplemento mensal Mulher, Igreja, Mundo, de que já tivemos ocasião de falar nesta rubrica. Na altura, perguntamos à responsável do suplemento, a jornalista e historiadora italiana Lucetta Scarafia, por que é que uma coisa dessas surgia tão tarde.
Forse bisognava que ci fossero delle donne che ne avessero l'idea, la consapevolezza della situazione delle donne.
Era talvez necessário que houvesse mulheres que tivessem essa ideia e consciência da situação das mulheres na Igreja e que tivessem um pouquinho de poder, digamos assim. E este pouco de poder deu-no-lo Bento XVI, no sentido de que ele pediu explicitamente ao diretor do L'Osservatore Romano, Giovanni Maria Vian, para fazer com que as mulheres escrevessem no L'Osservatore Romano. Como diretor, Vian tomou só dois novos jornalistas para trabalhar no jornal e, em ambos os casos, tratou-se de mulheres. E deu bastante espaço, por exemplo, a mim na redação de editoriais. Nunca tinha havido mulheres nisso. Isto nunca tinha acontecido antes e levou a outros passos, quer dizer, dando espaço às mulheres, nós mulheres pensamos e procuramos utilizar este espaço também a favor das outras mulheres e não só para nós mesmas. E é isto que estamos a procurar fazer, mas de qualquer modo, devemo-lo a Bento XVI.
É isto quello que estamos fazendo. Comunque, lo dobbiamo a Benedetto XVI.
Bento XVI, cujo pontificado vai terminar no próximo dia 28 deste mês, é já na próxima quinta-feira. Um pontificado em que deixa, entre outros, três marcos de valorização da mulher na sociedade e na Igreja. O que esperam, então, as mulheres do próximo Papa? Ondina Ferreira, Cabo-Verdiana.
para nós aqui, sobretudo a violência do género, convinha que a nossa Igreja se debruçasse alguma particularidade sobre isso. A violência em si, violência, porque as sociedades, algumas, e eu estou a falar de desconheço, estão a tornar-se particularmente mais violentas, e a violência a começar muito cedo é nas escolas, é família. Portanto, isso de facto seria um enorme contributo do assessor da cadeira de 16, dirigir-se à família, a importância da família nuclear, a responsabilização parental de que ele, por exemplo, falou no documento que eu li de quando a visita a Angola, não é? Falou muito no casamento, é exatamente esse entendimento da família, eu estou a chamar a família nuclear, é o produto do casamento homem-mulher e que educa os descendentes, essa é a principal.
Também a senhora Dona Elisa Razão tem grandes expectativas em relação ao próximo pontífice. Antes de mais, que seja um Papa que escuta a voz do Espírito Santo.
Um homem de oração, um homem que escuta o Espírito Santo para poder conduzir a Igreja como deve ser. Penso eu que o que foi traçado neste documento Africa Munus, o próximo Papa, penso que se nos pudesse, como é que eu ia dizer, não sei se vou chamar de monitorar ou de fazer com que o que está ali escrito seja mesmo vivenciado, porque esse documento diz no prolongamento do sínodo de 94. O que aconteceu foi que os bispos africanos se reuniram em 94 e aquele documento não foi conhecido praticamente. Eu tenho utilizado esse documento quando me pedem para poder fazer formação de catequistas, encarregados de educação nas paróquias. Eu utilizo muito esse livro e muita gente não conhece. Eu, quando ontem estive a perguntar a um padre sobre este África Mundo, o padre disse que não conhecia. Então, eu não sei se a quem é que se deve a divulgação e a vivência, porque está tudo neste. Este documento tem muita coisa para a África. Isso para dizer que nós gostaríamos um Papa que estivesse mais presente em África. Mais presente em África. Para a mulher, eu acho que um Papa que desse mais continuidade, eu não iria até ao extremo que muitos pensam que devíamos pedir que haja sacerdotisas. Eu não vou por aí. Mas uma formação de leigos, por causa da carência de sacerdotes, para poderem orientar algumas comunidades, porque conosco temos muitas comunidades que não têm sacerdotes aqui em África. A Igreja em África está a crescer de olhos vistos, mas os padres são poucos. Então, temos uma necessidade de termos leigos e, às vezes, as mulheres são umas líderes religiosas, são a maior parte delas, umas grandes líderes das comunidades. Então, eu, em resumo, eu gostaria, de facto, que tivéssemos um Papa que estivesse bastante dedicado, não digo que não aos outras partes do mundo, mas ao nosso continente, de uma forma particular. Eu não sei como harmonizar a convivência com as novas, umas orientações sobre como conviver com as novas seitas que estão a aparecer em África, estão a proliferar muitas. E isto cria confusão, muita confusão. Porque as pessoas não sabem para onde devem ir. Estão aqui, depois são solicitadas por aquela igreja. Estão a surgir muitas igrejas. Nem sei se darei o nome de igrejas, mas é que está acontecendo em vários grupos. Não sei como é que vai ser. Este diálogo entre nós e esses outros que estão a surgir e os que já existiam, né?
Agradecemos à Dona Elisa Razão e à Doutora Ondina Ferreira pelas suas palavras e recordamos que a África Vozes Femininas estará de novo convosco no próximo domingo, aqui na emissão em português para a África da Rádio Vaticano. Entretanto, poderão encontrar no nosso site em www.radiovaticana.va, a partir de amanhã, esta rubrica e as entrevistas na íntegra com Dona Elisa e a Doutora Ondina. Até para a semana.